Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, tá? E você, caro ouvinte, já sabe. Pode ficar conosco nessa sintonia e enviar sua mensagem também para o WhatsApp, porque aqui você tem voz e tem vez. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde pra você. Pegou muita chuva hoje?
Eu bastante já. Chuva, Kátia. Boa tarde pra você também. Boa tarde pra você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações e também abrindo espaço para a participação do ouvinte pelo WhatsApp, 98829-1029. Já vai enviando sua mensagem escrita.
Por favor.
Por gentileza. Que nós divulgaremos, sim. Pois é, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia de 27 de novembro. Dia de Nossa Senhora das Graças. Preciso dizer que ela nos abençoe, porque não tá fácil. Já está no ar. Ó, Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Mix Matheus e Léos. Vem aproveitar os esquentas Black Mix Matheus. Todas as sextas de novembro, ou seja, amanhã é a última, né?
Amanhã é a última.
Não perca! Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Você em evolução. Inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: preferência nacional por praia anima trade turístico baiano. Por falar nisso, queridos turistas, venham para Ilhéus, aqui tem praias maravilhosas, tá? Aproveitem, fiquem à vontade.
Folha de Pernambuco, Recife, 60 mil vagas abertas para a rede estadual de ensino.
Jornal Dia, Teresina. Denúncias levam Polícia Federal a investigar fraude em contratos da SEMEC e bloquear 40 milhões de reais. Isso é lá no Piauí, tá?
Jornal do Comércio, Recife. Brasil usará a primeira vacina 100% nacional contra a dengue.
Exatamente, já está aprovada. Diário do Nordeste, Fortaleza. Chega ao fim impasse das barracas da Praia do Futuro. Eita, tá... Isso gera uma polêmica lá em Fortaleza, no Ceará.
Jornal Imparcial, São Luís. Primeira parcela do 13º salário deve injetar mais de 4 bilhões na economia do Maranhão.
É, exatamente. Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe. Orçamento de Aracaju prevê receita de mais de 4 bilhões de reais para 2026.
Jornal Dia, Rio, FGTS, teto para financiamento imobiliário é padronizado.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Banco Central autoriza Nelson de Souza a assumir o BRB, que é o Banco Regional de Brasília.
Diário Gaúcho, Porto Alegre, teu bolso, como a isenção do imposto de renda mexe na sua vida.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. União anuncia quase 2 bilhões para habitação e prevenção de desastres no estado do Rio Grande do Sul.
Folha de São Paulo, chefes da Câmara e Senado esvaziam ato de Lula para sanção do imposto de renda.
Jornal Estado de São Paulo, levantamento do Estadão. Deputados apoiam punição a devedor, mas Mota trava lei.
Diário de São Paulo, Mota proíbe deputados de votarem do exterior.
Quem estiver fora não vai poder participar das votações, ok? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, né? A gente sempre começa aqui com Ilhéus em Destaque. E então a gente vai iniciar falando de coisa boa, de Natal, de Noite Iluminada aqui em Ilhéus. E Natal Ilhéus 2025 leva famílias à Noite Iluminada da Avenida 2 de Julho. A Avenida 2 de Julho em Ilhéus está mais movimentada do que de costume para uma noite de quarta-feira, né? Ontem estava bem movimentado mesmo e chamou a atenção, porque eu vi de perto. A decoração natalina atrai famílias às margens da foz do Rio Cachoeira, ali na lâmina d'água. Figuras que lembram flores produzem um belo efeito visual, né? Parece uma... Como é o nome, Carla? Daquela... Parece uma Vitória Régia, né? Vitória, o modelo Régia. É de uma Vitória Régia, porém iluminada.
Porém, de cores diferentes.
Cores,
né?
Diferentes, azul, rosa, isso, né? E aí crianças aproveitam o cenário luminoso para brincar na casa do Papai Noel e, atentos ao movimento, dois guardas civis municipais fazem também a segurança no local. Perto dali, na rua Coronel Paiva, um túnel luminoso convida quem chega à Praça Dom Eduardo, em frente à Catedral de São Sebastião, a caminhar até a 2 de julho, que concentra a maior parte da decoração do Natal Ilhéus 2025, inaugurada semana passada pela prefeitura no dia 21, né, Carla?
Exatamente. A decoração é mais tímida na rua Eustáquio Bastos, apenas com enfeites nos postes. Mas, ao final dela, na Praça Cairu, uma grande árvore iluminada devolve o clima natalino à cidade. Já na Avenida Soares Lopes, na área onde é construído o Food Park, outra árvore de Natal foi instalada, embora nesta quarta-feira as luzes ainda estivessem apagadas, né, Kátia?
E tem programação cultural, né? Fala um pouquinho dessa programação pra gente.
Pois é, além da ornamentação, o Natal Ilhéus 2025 terá atrações culturais na Avenida 2 de Julho até janeiro, sempre às sextas e aos sábados e domingos. Olha que bacana, final de semana movimentadíssimo em Ilhéus. Na escadaria do Palácio Paranaguá, corais vão se apresentar na noite desta quinta-feira, hoje, hein, pessoal? E nos dias 4, 11 e 18 de dezembro.
Então, ó, início da noite ali no Palácio Paranaguá, hoje já tem apresentação, hein? Isso mesmo. Aproveite, tomara que a chuva, né?
Dê uma trégua, né?
Dê uma trégua e deixe o povo acompanhar. Apresentação do coral, que dê tudo certo, né?
Isso.
Enfim, então, você chega ali na Praça Dom Eduardo, eu tava observando isso ontem, eu fiquei parada observando as pessoas, assim, encantadas, caminhando pelo túnel, fazendo fotos, vídeos, né, seguindo lá pra Avenida 2 de Julho. Me chamou a atenção mesmo a movimentação de ontem, viu? Que bacana, né?
Que bacana, né?
É muito bom ver isso. E aí ontem também comerciantes me disseram assim: presta atenção aqui no calçadão Jorge Amado, nessa rua do fundo dele, que é exatamente no fundo do Teatro Municipal. Você já viu isso aqui antes? Essa decoração de Natal? Eu falei, realmente, não me recordo. Estavam muito felizes falando sobre isso.
Devolve as pessoas, né? O espírito natalino. A alegria de viver, digamos assim, hein, Kátia?
No caso dos comerciantes, eles ficam mais empolgados, mais animados com as vendas, porque sabe que isso movimenta, sim, as vendas de final de ano.
Isso que eu ia falar, vale ressaltar também essa interação, né, com o comércio local. Passamos Dia das Mães, dias sem nenhuma decoração, sem entrar no clima mesmo, Dia da Mulher, sem receber uma rosinha. Uhum. Então a gente vê aí, né, a gestão do Valderico Júnior envolvendo todo o comércio, toda a comunidade, todo mundo num clima muito bacana de se ver.
Verdade. Então, assim, o comércio, né, os comerciantes, no caso, têm falado bastante sobre isso, que está ajudando. A CDL, né, tem comentado, inclusive eu estou vendo aqui, que eu recebi hoje, uma matéria da comunicação da CDL, falando sobre... CDL de Ilhéus acompanha clima otimista para o fim de ano e lança campanha de Natal com premiação recorde. Então, a abertura da campanha do Natal Encantado no comércio de Ilhéus marca oficialmente o início do período natalino na cidade, que este ano vive uma grande expectativa para as festas de fim de ano. A recém-inaugurada decoração natalina, apresentada pelo prefeito Valderico Júnior na Avenida 2 de Julho, já atrai visitantes e moradores, além de criar um clima festivo na cidade. Olha só o que diz a CDL. Além disso, o anúncio de um Réveillon popular com atrações locais e nacionais na Minas Soares Lopes devem também movimentar ainda mais o comércio, fortalecer o turismo, impulsionando as compras no período mais aquecido do ano. E aí, né, eles lembram que a campanha Natal Encantado, promovida pela CDL de Ilhéus, vai distribuir R$70 mil em prêmios, reforçando aí o seu papel como maior ação promocional do varejo no município. Serão sorteados R$60 mil em vale-compras para consumidores que realizaram compras nas lojas participantes, né? E este ano tem a novidade do concurso de vitrines, que premiará, né, a loja vencedora com R$10 mil. Que legal, tá? O pessoal da CDL já está convidado para vir aqui falar mais dessa campanha, viu, senhor Anselmo Clemente, diretoria, tá certo? São sempre bem-vindos aqui, trazendo novidades, né?
Claro.
São 12h19. Vou mandar um beijo para minha amiga Maíli Barreto, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um beijo, meu amor. Obrigada pela audiência, minha amiga. Saudades de você também. Deixa eu ver quem tá mais ligadinho aqui. Mandar um beijo pra nossa amiga Elvira. Elvira, minha amiga querida, tá lá nos Estados Unidos. Sempre ligada também no Jornal do Meio Dia. Um beijo pra você, viu, meu amor? Obrigada pela audiência de sempre, pelo carinho, tá? Olha, são 12h20. Mudando de assunto, vamos falar sobre transporte público, Carla, porque a Câmara de Vereadores aprova recarga de cartão de ônibus no crédito, débito ou PIX. Então, o usuário de transporte coletivo em Ilhéus poderá usar cartões de crédito ou débito e até o PIX para fazer a recarga do cartão de passagem no transporte municipal. O projeto de lei 195/2025 foi aprovado aí pela Câmara de Vereadores em sessão de ontem e passará a valer assim que sancionado pelo prefeito Valderico Júnior. Até ontem, né, no caso, a recarga era feita somente com dinheiro em espécie, até ontem. E aí, depois de ser aprovado, a qualquer momento aí já vai estar valendo, né? Vai estar funcionando, porque valendo já está. Então, a proposta aprovada é de autoria do vereador Éder Júnior Anjos, do Republicanos, para quem a medida facilita o acesso ao serviço, reduz filas e moderniza o sistema de bilhetagem, promovendo inclusão e eficiência. Ele afirmou que a tecnologia pode e deve ser um facilitador para a vida das pessoas, gerando comodidade, praticidade, segurança, e é dever do poder público garantir essas condições aos usuários do sistema de transporte, né, Carla?
Exatamente. A proposta ainda veda a cobrança de qualquer taxa adicional ou valor mínimo para utilização das novas formas de pagamento, em casos de descumprimentos das regras, advertências e ou multas poderão ser aplicadas à Associação de Transporte de Ilhéus.
É, que é a TRANSP, né? É, aproveitar e parabenizar, viu, essa ideia aí do, parabenizar o vereador, né, de junho, que teve essa, fez essa proposta, né, à Câmara e foi aprovada, porque realmente hoje em dia não é normal a gente andar com dinheiro em mãos.
Não mesmo.
Então vai facilitar muito a vida das pessoas, que agora já pode fazer, vai poder fazer, né, iniciar em breve já, essa recarga de cartão de ônibus no crédito, débito ou PIX. E, gente, às vezes a pessoa não tem o dinheiro, mas tem o crédito, uhum, né? Porque hoje em dia é muito comum as pessoas terem cartão de crédito. E aí facilita mais, né, a vida da pessoa, tá? 12h22, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Abre o guarda-chuva! Carla Menezes, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Região do Cacau, Itabuna, Ilhéus, polícia em ação! A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Ilhéus, a FICO Ilhéus, deflagrou na manhã de ontem, quarta-feira, a Operação Horizonte Vulcanos, que é uma ofensiva coordenada para neutralizar um esquema de fabricação e comércio ilegal e manutenção clandestina de armas de fogo que abasteciam facções criminosas em municípios aqui do sul da Bahia. O alvo da ação aconteceu no município de Itabuna, onde os investigadores identificaram dois suspeitos considerados principais no esquema. São eles: Jones Fernandes Lima, o Johnny, apontado como armeiro que foi preso no bairro Santo Antônio, e um despachante de Itabuna, conhecido como Pepe, dono de uma empresa de estampagem de placas localizada também em Itabuna. Este foi detido no bairro Parque Verde. Segundo a FICO Ilhéus, Pepe era responsável por distribuir parte das armas produzidas ou adaptadas de forma irregular. As investigações revelaram que ambos operavam estruturas clandestinas de manutenção, modificação e circulação de armamento pesado entre Itabuna e Ubatã. O esquema foi confirmado após meses de trabalho de inteligência, de vigilância e de monitoramento. Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os agentes efetuaram prisões em flagrante. Nos imóveis foram encontrados armas de fogo, peças, acessórios, munições, ferramentas e maquinários utilizados na fabricação e adaptação de armamentos, além de celulares, documentos que devem auxiliar no aprofundamento das investigações. A Operação Vulcanos contou com a atuação integrada de policiais federais, civis, militares e penais, com apoio da CETO do 15º Batalhão, da SOINTE do 15º Batalhão e da 6ª Corpim da Polícia Civil da Bahia. Ainda no município de Itabuna, noite de quarta-feira, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado boiando em um trecho do Ribeirão dos Cachorros, na zona rural. Moradores da região avistaram o corpo e acionaram as autoridades. O DPT, o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, chegou ao local já por volta das 6 horas da noite. Porém, a equipe do DPT enfrentou dificuldades para realizar a remoção do corpo devido ao difícil acesso até o rio. Por segurança, os peritos decidiram aguardar o apoio especializado. Já por volta das 10 horas da noite, o DPT retornou ao local acompanhado do Corpo de Bombeiros Militar. Um mergulhador, com auxílio de uma prancha e também do restante da sua equipe, conseguiu aproximar do corpo, amarrá-lo e trazê-lo até a margem. A Polícia Militar também esteve presente, dando suporte à ocorrência. Segundo informações, o corpo seria de um homem que estava desaparecido há 3 dias. Um residente da comunidade, que se dizia vizinho da vítima, afirmou que o corpo se tratava de Antônio Soares dos Santos, de 53 anos, que era conhecido como Guio. O corpo foi removido pelo DPT de Itabuna, onde seguiu para o Instituto Médico Legal para os procedimentos legais. Na tarde de ontem, quarta-feira, um acidente na BA-001, no trecho entre os municípios de Una e Ilhéus, deixou motoristas e passageiros feridos após uma colisão envolvendo dois veículos nas proximidades da Lagoa do Mabaço, pertencente ao município de Una. De acordo com as informações de populares que passaram pela rodovia, as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Frei Silvério, na cidade de Una. Até o momento, não há detalhes sobre a identificação dos envolvidos. Também não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde. A Polícia Civil, por meio da 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Porto Seguro, a DENARC de Porto Seguro, com apoio da 1ª Delegacia Territorial também de Porto Seguro, CAT Descobrimento, das Forças Integradas de Segurança Pública, no âmbito da Operação Marque 5, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência, deu cumprimento a mandado de busca e apreensão no bairro Vila Parracho. Durante a chegada das equipes, onde se situa o imóvel, alvo conhecido como possível ponto de tráfico e distribuição de drogas, foi avistado um indivíduo na porta do local. Ao perceber a presença policial, o suspeito empreendeu fuga, descartando uma sacola e levando consigo apenas uma mochila. Os policiais realizaram acompanhamento e conseguiram conter o indivíduo. Com ele e no interior do segundo imóvel para o qual o mesmo havia fugido, foram encontradas cocaína e maconha, além de materiais utilizados para acondicionar e distribuição de drogas, tais como embalagens plásticas, radiocomunicador e aparelhos celulares. O preso foi conduzido à carceragem da primeira delegacia territorial de Porto Seguro e está à disposição da dona Justa. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial, mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Da Coutinho Neto, na sua pegada, viu aí? Um abraço, Coutinho. E você retorna, viu? Hoje ele retorna ainda com mais notícias para nós. Hoje vai dar tempo, sim, entrar a segunda entrada dele, tá? Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial, pontualmente 12h30. Na volta, vamos divulgar mensagem de ouvintes. Então, dá tempo você enviar a sua mensagem escrita ainda, tá? Aproveitar e mandar aqui um alôzinho para dona Natália Alves, né? Minha malvada favorita. Opa, minha personal trainer. Tô boa com ela não, viu? Ela tá aqui mandando uma mensagem assim. Um beijo, viu, Nath? Tá certo, vou pensar. Vamos ao rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Liels. Nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo 988291029, mensagem escrita de preferência que divulgamos aqui para vocês mais rapidamente. O Carla Menezes, o que temos aí de mensagens de ouvintes? Já temos bastante mensagem aí de ouvintes?
Temos sim, Kátia. O Antônio Carlos está lá em Ibirapitanga, desejando boa tarde para a gente. Antônio Carlos, Ibirapitanga.
Que legal. Um abraço para o povo de Ibirapitanga.
Vamos aqui. Bom dia, Kátia Gomes, aqui em Urucutuca, na frente da escola, Postes às Escuras. Já reclamamos e a empresa responsável e nada. Mandou para a gente aqui o número do protocolo, Kátia. Disse que há mais de 2 dias vem reclamando. E continua a situação, claro, referindo-se a Coelba, para variar.
Não, é iluminação pública ou falta de energia?
Iluminação pública.
Iluminação pública, não. Ele tem que ligar para a Prefeitura de Ilhéus.
Poxa.
No Disque Iluminação Pública, cadê? Deixa eu pegar o número aqui.
Pronto.
E aí, solicitar, informando o nome da rua, o poste, o número do poste, tá? E aí, sim, é feita a troca aí das lâmpadas. Porque neste caso é sim responsabilidade da Prefeitura de Ilhéus, porque tem um setor de iluminação pública. Então você aproveita para entrar em contato para poder solicitar e, portanto, essa. Cadê, gente? Estou tentando pegar aqui para vocês o número da iluminação, tá? Vamos lá, anota aí: Setor de Iluminação Pública de Ilhéus. Cadê o número, Kátia? Aparece aonde aqui? 0800, tá? 721-0112. 0800-721-0112. Então, você entra em contato aí, tá certo? e já fala com o setor de iluminação. E aí sim, você vai solicitar, tá certo? Mas pode fazer essa cobrança lá.
Vamos abraçar o Carlos, ou melhor, o Alex. Alex motorista, viu,
Caixa? Ah, nosso ouvinte. Um abraço, Alex. Obrigada pela audiência. Ele é motorista da prefeitura, tá?
Exatamente. Quem mais? A Roberta tá aqui, né, falando que as chuvas de hoje acabaram causando problemas lá na Avenida Lotus, próximo à quadra da Mangueira. Por favor, água quase entrando nas casas. Roberta, zona sul da cidade.
Então tá aí a reclamação.
Isso. Quem mais, quem mais, quem mais? A Lúcia tá aqui falando também, perguntando por que hoje a ladeira aqui do Canecão estava interditada.
Hoje?
Segundo informações, Kátia, eu até sobre essa situação de manhã. Segundo informações, foi um acidente, né, que ocorreu aí na ladeira do Canecão entre duas motos.
Vixe!
Isso, e por esse motivo ficou algum tempo fechado mesmo aí. Mas já tá liberado, viu, Lúcia?
Menino, como é que esse posto acidentou?
Pois é, duas motos confrontaram uma na outra e...
Uma descendo, eu tô subindo.
Exatamente. Oh, atenção, gente, né, Kátia? Tem
que
ter, né?
Né?
Exatamente.
Ai, ai, juízo vocês, viu, motociclistas?
Por enquanto é só.
Tá. São 12 horas e 43 minutos. Nós vamos seguir com a informação aqui no Jornal do Meio Dia. É, hoje aí nos noticiários, né, sites, blogs da Bahia, o que se fala é essa operação da Polícia Federal envolvendo um médico. Médico alvo da PF, suspeito de fabricar Monjaro ilegalmente, já foi punido por quebra de ética profissional na Bahia. Então, para você entender o que está acontecendo e o que é o Monjaro, que tem gente que não sabe. O médico Gabriel Almeida, alvo hoje, né, nesta quinta-feira, de uma operação da Polícia Federal por fazer parte de uma quadrilha que fabrica ilegalmente medicamento para emagrecimento, que é o Monjaro, ilegalmente, já foi penalizado pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia, CREMEB, após Tribunal Superior de Ética Médica apontar infrações no Código de Ética da profissão. Um aviso oficial foi exposto pelo CREMEB no dia 30 de junho deste ano, mas a decisão foi assinada pelo presidente Otávio Marambaia dos Santos 15 dias antes. Conforme o aviso, o médico foi penalizado por quebrar os artigos 11, 21, 80 e 87 do Código de Ética Médica. Os artigos correspondem às seções sobre responsabilidade profissional e documentos médicos. Não foi detalhado se foi imposto alguma pena para ele. Então, vamos lá. O que diz aí os tópicos da informação em relação a isso? O artigo 11 detalha que os médicos não podem receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível sem a devida identificação de número de registro do Conselho Regional de Medicina. O artigo 21 aponta que os profissionais não podem deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente. Os artigos 80 e 87 falam sobre os documentos oficiais expedidos pelos profissionais. Os itens indicam que os médicos não podem expedir um documento médico sem ter praticado ato profissional que seja tendencioso ou não corresponda à verdade. Além disso, previnem para a forma correta de elaborar um prontuário para cada paciente atendido. E aí, o Dr. Gabriel Almeida, né, é nascido aqui na Bahia, tem um consultório no bairro do Jardim Europa, área nobre também de São Paulo, tá? Tem em Salvador também, obviamente. Todos os sites aí têm tentado falar com a defesa, né, do médico, mas ainda sem sucesso. O consultório Núcleo GA, que é o Gabriel Almeida, funciona na Avenida Brasil, bairro de mansões, nas proximidades do Parque Ibirapuera, na zona sul, lá de São Paulo. O médico também mantém uma clínica em Salvador, né, localizada no edifício CIU Empresarial, na Avenida Tancredo Neves. Ele ainda possui pontos de atendimento em Feira de Santana e Petrolina. Além de médico, Almeida também é palestrante e escritor com uma série de livros sobre emagrecimentos publicados nos últimos anos. Os policiais federais dizem, tá, que ele é o principal nome da quadrilha de profissionais da saúde, clínicas e laboratórios que produziam o medicamento, que é o Monjaro, sem autorização, tá? É o que diz aqui a Polícia Federal. Vamos falar um pouquinho da Operação Slim, né? O porquê dessa Operação Slim, Carla?
Pois é, vamos falar aqui. Olha, segundo os investigadores da chamada Operação Slim, os suspeitos manipulavam o princípio ativo do Monjaro sem pagamento de patente e descumprimento das regras sanitárias. A PF afirma que Gabriel Almeida vendia o produto e o tratamento para emagrecimento nas redes sociais como se fosse uma atividade legalizada. Ao todo, a operação cumpre 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Na madrugada desta quinta-feira, Gabriel Almeida chegou a gravar um vídeo nas redes sociais onde disse: "Bom dia, o dia hoje promete, assim como todos os outros dias que virão. Madrugada de estudos. Vamos lá."
Pois é, e hoje só se fala dessa operação se você entrar nos principais sites e blogs, principalmente da Bahia, né? Tem aí várias notícias falando dessa operação Slim, e o principal alvo dessa operação é o médico Gabriel Almeida, né? Que, diga-se de passagem, um grande profissional, né? Bem conhecido, de maior, muita credibilidade. Como a gente citou, não atende só em Salvador, mas em São Paulo, por exemplo, onde ele tem uma grande clínica. Eu fiquei surpresa ao ver essa notícia hoje, o médico Gabriel Almeida sendo alvo dessa operação Slim, segundo a Polícia Federal, por esquema de manipulação e venda ilegal de canetas emagrecedoras, a famosa Monjar. E aí a ação desta quinta visa desarticular a atuação de profissionais de saúde, clínicas e laboratórios que estavam produzindo, então, remédios de forma ilícita. Tem até imagens, né, fotos desses locais aí onde estava sendo produzido o medicamento, né? Então, a gente vai continuar acompanhando quando sair mais informações, tiver mais novidades sobre esse assunto, podemos talvez voltar a falar novamente sobre isso. São 12 horas e 42 minutos, nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, retornando com mais informações do setor policial. Coutinho, boa tarde novamente, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carla, muito obrigado você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Vamos começar então a nossa ronda a nível de estado no sudoeste baiano. Uma mulher de 44 anos de idade foi presa durante uma ação da Polícia Civil em Vitória da Conquista. A operação faz parte de um desdobramento da Marque 5 que mira grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas na região. Outras 5 pessoas foram levadas também para a averiguação. Nos imóveis que foram alvo da operação, os investigadores encontraram centenas de porções de cocaína, cerca de R$11 mil, além de celulares e um veículo que é utilizado no esquema criminoso. De acordo com a Polícia Civil, a mulher seria uma das principais distribuidoras de drogas da cidade, operando em uma rede ativa de abastecimento de traficantes locais. Ao todo, 4 mandados de busca foram cumpridos por equipes da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, com apoio do DENARC e também do DRACO. Um homem identificado como Carlos Aguiar Júnior morreu na noite de ontem, por volta das 18h30, quando conduzia o seu veículo, um veículo Celta, em Brumado, também no sudoeste baiano. Segundo informou o 24º Batalhão de Polícia Militar, Carlos foi atingido por disparos de arma de fogo por 2 homens que estavam a bordo de uma motocicleta. Os suspeitos se aproximaram do veículo e efetuaram os disparos. Mesmo ferido, Carlos ainda tentou manter o controle do automóvel, porém perdeu o domínio da direção, vindo a colidir contra uma árvore à margem da via. O óbito foi confirmado pela equipe do SAMU. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado, realizou levantamento cadavérico e o corpo de Carlos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Brumado. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Brumado e a Polícia Civil abriu investigação para o caso. Uma mulher de 58 anos de idade morreu na zona rural de Tanhaçu, também no sudoeste baiano. Zezina de Souza Pires da Silva teria sido vítima de um choque elétrico dentro de sua própria residência. Segundo o 24º Batalhão de Polícia, desesperados familiares levaram a mulher de carro até o hospital. No caminho, encontraram a ambulância do SAMU e acionaram a equipe. Os socorristas realizaram todos os procedimentos de reanimação, mas Zezina não resistiu e o óbito foi confirmado no próprio local. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Territorial de Canhaçu e a Polícia Civil investiga este caso. No Recôncavo Baiano, um homem morreu após confronto com policiais militares do 27º Companhia Dependente de Polícia Militar na cidade de Cruz das Almas. Segundo informações da guarnição do primeiro pelotão, os agentes realizavam uma ação no local quando foram recebidos a bala. Houve revide e o suspeito acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Na ocorrência, os policiais apreenderam a pistola e porções de drogas. O caso foi registrado como intervenção policial. Dois homens, um de 29 e outro de 21 anos de idade, morreram em confronto com a polícia na cidade de Conceição da Feira. O fato aconteceu por volta do meio-dia de ontem, quarta-feira, quando uma guarnição da 67 CPM foi acionada. A polícia foi informada que havia homens exibindo armas de fogo no conjunto Bom Viver. Ao chegar no local, a equipe encontrou três homens armados que meteram bala contra os Popó. A polícia reagiu. Ao cessarem os tiros, os dois suspeitos foram encontrados ao solo e na unidade de saúde foi constatada a morte de ambos. O terceiro suspeito, este conseguiu dar linha e está sendo caçado pelos policiais. O homem, investigado pela prática de homicídios em Feira de Santana, morreu na tarde de ontem, quarta-feira, em confronto com policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar. O fato aconteceu no bairro Queimadinha, durante reforço do policiamento no local. Segundo informações da polícia, o homem era suspeito de participação no assassinato de Leone de Jesus Ramos, de apenas 17 anos de idade, que foi sequestrado e morto no dia 13 de novembro deste ano, também no bairro Queimadinha. Na época, cinco homens invadiram a casa onde a vítima residia e o conduziram para o outro local. No mesmo dia, o corpo de Leone foi encontrado em uma área de Matagal. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que segue lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço pra você. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia, tá, Coutinho? Até amanhã mesmo. São 12 horas e 54 minutos. Que temos de mensagem de ouvintes? Pode ir direto aí divulgar, Carla, por gentileza? Tem não?
Por enquanto, não.
Será que é isso? É a chuva?
É a chuvinha, preguicinha boa, né?
Gente, usa o WhatsApp, não atrapalha. Tudo bem, tá liberado, tá perdoado, digamos assim. Ô Carla, por gentileza, vamos falar aí sobre a prisão dessa advogada de facção criminosa presa em Salvador com 190 mil reais em espécie. Como assim?
Pois é, Kátia, ela foi apontada aí como advogada de uma facção criminosa. Ela foi presa em Salvador nesta quinta-feira, como você acabou de falar, com 190 mil em espécie. E de acordo com a Polícia Civil, ela manteve aí relacionamento íntimo com o chefe do grupo, que atualmente está preso no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, cidade a cerca de 190 quilômetros da capital baiana. A advogada foi identificada como Poliane França Gomes. Segundo a Polícia Civil, ela era responsável por transmitir ordens estratégicas, reorganizar territórios, articular cobranças e manter comunicação direta entre internos do presídio e lideranças externas. E de acordo com informações apuradas aí pela nossa fonte, né, que é a TV Bahia, o chefe da facção com quem ela tinha envolvimento amoroso é o Leandro de Conceição Santos Fonseca, conhecido como Xantarão. É assim, Kátia Gomes? Xantarão.
Xantarão, é isso mesmo.
A prisão faz parte da Operação Rainha do Sul, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico. tráfico.
Que é o DENARC, né?
Exatamente. O objetivo é desarticular o núcleo financeiro e a coordenação de uma organização criminosa que tem atuação na Bahia e ligações com facções do Rio de Janeiro e São Paulo.
Então, sobre outras prisões, segundo a Polícia Civil, ao todo foram cumpridos 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão na Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Três pessoas que tiveram mandados de prisão cumpridos já estavam presas. Na Bahia, os alvos da operação são responsáveis pela contabilidade do tráfico, gerentes territoriais que comandavam áreas em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador e outras cidades baianas, operadores encarregados do transporte, armazenamento, distribuição de drogas e armas, além das prisões, e a Justiça autorizou o bloqueio de 100 milhões de reais em contas bancárias. O grupo também está proibido de usar os seguintes bens avaliados em 1 milhão de reais. 7 veículos, uma moto aquática, um aras com cavalos de raça e uma usina que produz energia solar. Rapaz, é coisa, viu, minha gente? De dia já dizia, né? Que a gente ia ver coisa.
Ia ver coisa.
Menina. Rapidamente aqui, mais uma última notícia para vocês. Acabei de pegar a atualização aqui, porque o cantor Márcio Vitor, né, da banda Psirico em Salvador, ele deu entrada em um hospital, passando mal, e a suspeita era de infarto, né? E aí a gente já tem informação que o Márcio Vitor recebe alta médica após passar mal e ser submetido a cateterismo. Então, o cantor Márcio Vitor já recebeu alta, sim, na manhã de hoje, após ficar internado por 2 dias no Hospital Aliança em Salvador. O vocalista da banda Psirico deu entrada na unidade de saúde na terça-feira, dia 25, e foi submetido a um cateterismo cardíaco sem intercorrências ontem. Ele chegou a ficar internado em uma UTI, né, lá no hospital. Mas conforme o boletim do hospital divulgado pela assessoria do artista, o Márcio Vitor foi liberado para continuidade de acompanhamento em regime ambulatorial. Então, o cantor foi levado ao hospital após ter fortes dores no peito, dormência no braço e mal-estar. E aí, diante do episódio, os compromissos que o Márcio Vitor cumpria em São Paulo, incluindo participações em uma emissora de TV ou rádio na cidade, né? Que seria hoje e amanhã, foram cancelados, né? Esses compromissos dele em São Paulo. Mas ele passa bem, né? Melhoras aí, que ele continue o tratamento e fique 100%, né? Então, atenção, viu, homens que não gostam de fazer check-up, que não vai no cardiologista, aproveitar para lembrar. Estamos no novembro azul ainda, que é um mês de conscientização para o homem cuidar da próstata, mas também é um mês de conscientização para fazer todos os exames, fazer um check-up. Inclusive, homens, né, tá fazendo nada, desocupado, vai no centro, aproveita para dar uma passadinha ali na porta da Câmara Municipal. Tá acontecendo lá a ação do Novembro Azul, uma ação só para os homens, onde o homem pode fazer, tem vários serviços lá sendo ofertados de saúde, entre eles a ultrassonografia, né, da próstata, onde já se vê como é que tá, se vai, e a depender do resultado, seja encaminhado lá para outros exames. Tem também marcação de outros exames, então os homens aproveitem até as 4 da tarde de hoje, tá bom? Começou 8 da manhã. Bem, pontualmente 1 da tarde, vamos encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia. Ótima tarde para você também, para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Vem aproveitar os esquentas Blacks Mix Mateus todas as sexta-feira, e amanhã é a última, hein, pessoal? Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. E lojas Universos Calçados e Acessório, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.